Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Olá, muito boa tarde. Estamos hoje no São Luís Teatro Municipal, onde se estreia nesta sexta-feira Os Mortos Viajam de Metro. É a ópera resultante do prémio da segunda edição do concurso Ópera em Criação, ocorrida há 2 anos, e finalmente tem a sua estreia com 3 récitas marcadas para o final desta semana, sexta, sábado e domingo. A ópera de Hugo Ribeiro, com libreto de Armando Nascimento Rosa, é levada à cena, numa encenação de Palmados e com direção musical do mestre João Paulo Santos. É com todos eles que estou hoje aqui no São Luís, num intervalo entre ensaios que estão a decorrer para esta ópera. Muito boa tarde a todos.
Boa tarde.
Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Vamos pelo princípio. Hugo, 2 anos quase não foram bem, mas de intensa preparação e de trabalho muito direcionado para a criação desta ópera. Como é que foram esses 2 anos?
Estes 2 anos foram muito intensos. O trabalho composicional da ópera, propriamente dito, não durou tanto tempo, porque os primeiros 6, 7 meses foram a conversar com o libretista Armando e com o encenador Palmados para conseguirmos encontrar uma solução ou uma ideia conjunta para a criação desta ópera. Não trocava esta experiência por nada, como deve calcular. Portanto, foi 1 ano e meio de composição em que muitas coisas me passaram pela cabeça do ponto de vista criativo. Houve muitas rejeições.
Suas?
Minhas, é claro. Eu tenho dito até que os esboços que ficaram neste momento numa caixa serviriam para escrever uma outra ópera, completamente diferente desta. Mas foi uma experiência fascinante, aliás, não só do ponto de vista operático, que foi, nesse sentido, a minha primeira ópera nestas dimensões, tendo já escrito a outra para o concurso, mas mesmo do ponto de vista composicional em geral, nunca tinha escrito uma peça com estas dimensões e, portanto, fantástico.
E, obviamente, há uma diferença enorme entre compor uma ópera curta, como a que foi a vencedora do concurso há 2 anos, As Duas Mulheres de Sigmund Freud, e uma ópera destas dimensões. Em toda a metodologia do trabalho, todo o processo criativo é completamente diferente, com certeza.
Sim, sim. Bem, planear formalmente uma ópera com 1 hora e 10 minutos é diferente de planear uma ópera com 15 minutos ou 12, que foi o caso das Duas Mulheres. Como digo, há muita coisa que passa pela cabeça, no sentido em que há muito tempo para... ou aparentemente há muito tempo para pensar e para escrever a música, mas sim, inicialmente, quando tive que escrever a ópera curta, os objetivos eram diferentes. Eu tive que convencer um júri que a minha ópera era a melhor das 5, não é?
A cenourinha foi mais atraente ou mais forte nesse caso do que neste? Calma,
eu estou a brincar um pouco com isso, obviamente, porque eu, tanto num caso como no outro, fiz muito aquilo que queria fazer do ponto de vista musical. Tenho que dar sempre uma palavra muito grande ao Armando pelos excelentes livros que ele escreveu, não só no caso da ópera curta, mas também no caso desta ópera, que foram de facto muito inspiradores e muito fáceis de transformar em música, e foram completamente de acordo às ideias musicais que eu tinha planeado previamente.
O Armando Nascimento Rosa ainda não chegou, deve estar por aí a arrebentar, está algures retido numa estação de metro diferente
onde ainda passam vivos,
portanto, muito diferente daquela que é hoje o alvo da nossa conversa e que a partir desta sexta-feira vamos poder ver no palco do São Luís, que está já todo transformado com, eu não sei muito bem o que é de chamar, não são elevadores, palmados. O que é que são exatamente? Aqueles também não são os comboios. Do metropolitano, em que habitáculos são aqueles, de onde vão sair as personagens, os mortos, ou melhor dizendo, as mortas, não é? Que vamos assistir. Vamos ver.
Pois, de facto, o ambiente e o aspecto que estamos a construir em cena não tem, literalmente, tem muito pouco a ver com uma estação de metro realista que se pudesse imaginar. Isto porque, embora o ponto de partida da construção deste libreto tenha sido essa ideia de um lugar de transição, de transporte, e portanto o metro, com uma alegoria interessante sobre o metro na cidade, e portanto uma estação que supostamente foi abandonada pelos vivos para ser habitada pelos mortos, num lugar de transição entre o cá e o lá. Esse foi um ponto de partida inspirador, mas que depois construiu um libreto e uma obra, e uma ópera agora com o Hugo, que é muito mais metafórica, muito mais alegórica, e portanto foi muito mais interessante trabalhar um espaço que não construísse a estação de metro do ponto de vista realista, mas que a construísse do ponto de vista de um espaço onde os personagens estão permanentemente, que estão habitados por um lugar que parece não ter fronteiras, mas do qual não podem sair, com um espaço que se transforma entre o enclausuramento total, quando aquelas colunas estão para baixo, depois o espectador verá esse espaço metafórico, onde, que muda também dentro de si próprio, que parece amplo, infinito, mas de onde as personagens não conseguem sair por via da sua, do seu estado de transição, não depende delas sair dali, e, portanto, todo esse espaço e leitura ajuda uma outra leitura mais interessante, que é a descoberta, dentro também do libreto, a descoberta daquela personagem jovem suicida, que eu não vou dizer quem é afinal, porque esse é o grande segredo deste thriller,
mistério,
porque a ópera, no fundo, para além da alegoria, para além desta questão dos mortos e dos vivos, para além deste ambiente, é no fundo um pequeno, à sua maneira, uma pequena aventura policial. Ou seja, há aqui uma jovem que se suicida permanentemente, de várias maneiras, e num espaço de onde ela nem as outras personagens conseguem sair, e, portanto, há ali uma procura de identificação e de chave de saída que, ao ser descoberta, dará a liberdade a todos esses mortos-vivos e a essa jovem suicida para uma outra fase, né? E é esse thriller que é interessante o espectador seguir.
E além desta jovem suicida, a esta estação de metro abandonada acorrem estas tais personagens de um limbo que são nem mais nem menos do que escritoras mortas, quase todas suicidas: Flor Bela Espanca, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Sarah Kane e também Agatha Christie. O que é que faz a Agatha Christie no meio de tudo isto?
A Agatha Christie vem exatamente contribuir de maneira muito evidente para o desvendar do mistério. Ela é a especialista em desvendar mistérios de criminologia, não é? E, portanto, ela aparece exatamente dizendo: há aqui uma situação que aprisionou estas mortas neste lugar, que vem de uma morta que se tenta suicidar continuamente e que não se percebe quem é, não vive no mesmo espaço que nós, e eu vou investigar todas as pistas, eu vou acabar por descobrir. Porque a nossa velhinha Agatha Christie vem resolver o mistério, de certa forma.
Ou seja, à partida, nós pensando no título desta ópera, Os Mortos Viajam de Metro, por um lado dá-nos ideia de algo um bocadinho macabro, deprimente, mas ao mesmo tempo, obviamente, que provoca um sorriso. De facto, no meio de tudo isto há muito humor também, não é?
Sim, há a exploração de uma espécie de humor negro, que também foi mais ou menos explorada por mim e pelo Armando na ópera curta. O título realmente sugere...
Já agora, desculpe interromper, enfim, recordo as duas mulheres de Sigmund Freud, também uma vez mais personagens femininas,
exatamente,
também uma vez mais personagens, enfim, de um passado histórico, se bem que essas mais no, nos bastidores, não é?
Exatamente.
Não, as duas mulheres de Sigmund Freud que conversam junto ao túmulo de Sigmund Freud. Então, há aqui um universo
muito necrófilo.
Sim. Bem, isso acaba por ser um tique do Armando, de ressuscitar mortos para o mundo dos vivos e pô-los em palco. Até na obra dramatúrgica dele, ele explora muito esse lado. Não, de facto, o título sugere uma coisa muito, muito depressiva e muito macabra, coisa que não é exatamente verdade. Obviamente que há esse lado um pouco mais depressivo e mais negro do facto de todas as escritoras terem cometido suicídio em vida, à exceção da Agatha Christie, que apesar de tudo tentou uma vez, mas de facto também pela opção do Paulo em termos de encenação. Quer dizer, a ópera está a ser levada por um caminho de quase humor negro que me agrada bastante, aliás. É essa possibilidade que o libreto do Armando dá que é muito fascinante, porque de facto as coisas podiam ser feitas de mil e uma maneiras. Há sempre muitas opções que um compositor pode tomar perante um texto. Uhum. Não é? Neste caso, a minha opção foi recorrer a um estilo musical, se assim eu posso dizer, que tem vindo a ser recorrente noutras peças minhas, mas que de facto dá esse lado que pode ser relativamente divertido. Portanto, eu espero que o público vá esboçando alguns sorrisos ao longo da obra e que não pense que isto realmente é uma coisa para meter para baixo.
O que não deixa de ser interessante pensar que a ópera em si, o seu trabalho, Hugo Ribeiro, o trabalho do Armando Nascimento Rosa, poderiam ser alvo, como são, de interpretações por parte dessa nação que apontariam para caminhos completamente diferentes, não é?
Sim, absolutamente, absolutamente. É uma ópera... Bem, todas as obras são passíveis de leituras diversas, claro. Mas, concretamente, esta ópera, eu daria o meu aplauso ao Hugo, no sentido de ela podia ser tratada de outras formas. De facto, ela tinha vários caminhos possíveis. Deus queira até, aqui um reto à nossa vida cultural deste país, que esta ópera siga um percurso posterior, diferente de muitas outras de criação contemporânea.
Venha a ressuscitar.
E que venha a ressuscitar, e que outro encenador, noutra produção, daqui a um ano, dois, três, quatro, possa ter uma leitura completamente diversa dela. Isso só traria mérito à própria criação que temos connosco. Não?
Uhum. Acabado de chegar de uma estação de metro, algures, mas já cá está, o Armando Nascimento Rosa. Olá, Armando.
Olá,
muito
olá.
Perdeu um bocadinho da conversa nas suas costas. Estivemos a falar sobre o seu libreto e para já há esta tremenda curiosidade que, de certeza, que quem nos está a ouvir e as muitas pessoas que já ouviram falar destes mortos viajam de metro estão a sentir relativamente ao trabalho que foi e à ideia de escrever este libreto. Já se falou aqui um bocadinho de necrofilia, já se falou da ópera curta também, das duas mulheres de Sigmund Freud. Uhum. Qual foi o seu ponto de partida para este projeto?
Pois, pronto, este projeto é um projeto a muitas mãos, é evidente, não é? É evidente que é logo à partida este desafio mútuo resultante das óperas em criação, mas em parceria com o Hugo Ribeiro. E precisamente o compositor aqui traçou-me alguns dos seus desejos do ponto de vista de trabalho na cena, musical, etc. E a partir dessas ideias que ele gostaria de desenvolver, comecei eu também a elaborar traços possíveis de uma fábula para a ópera. E de facto, aquilo que eu posso dizer é que, à partida, Os Mortos Viajam de Metro começa por ser um libreto resultante desse diálogo, portanto, dessa dimensão interativa, mas, por outro lado, é evidente que nela coloco alguns dos aspectos que têm feito um pouco parte da minha dramaturgia, da minha criação dramaturgica, nomeadamente este gosto de pegar, revisitar personagens, enredos, temas que fazem parte, digamos, do nosso património cultural comum e abordá-los de um ângulo inesperado, digamos assim, não é? Neste caso, através destas escritoras que estão no nosso consciente coletivo e que, em que nós fazemos aqui um bocadinho de papel de espiões ao vê-las do outro lado, não é? Neste limbo dos mortos.
João Paulo Santos, que está como diretor desta produção via tratar-se de uma coprodução com o Teatro Nacional de São Carlos, o João Paulo Santos tem estado desde o princípio a trabalhar nesta ópera e vai estar a dirigir a Orquestra Sinfónica Portuguesa. Como é que se lhe deparou este desafio, logo desde o princípio?
Manela, de certo modo, como outros, não é a primeira e acho que não vai ser a última que me pedem que faça este tipo de trabalho, pronto, nomeadamente por pegarem obras em estreia, que é sempre uma aventura um bocadinho maior do que obras que a gente já sabe a que é que cheiram. Por enquanto, e digo mesmo por enquanto, ela ainda está no papel. A gente está a fazer com que ela venha para fora.
E no momento desculpe interromper, João Paulo, no momento em que estamos a realizar esta conversa, perto de uns 10 dias antes da estreia ter lugar, a orquestra não entrou sequer em cena. Não,
não
é?
Nomeadamente o primeiro ensaio da orquestra é amanhã. Mas mesmo assim eu acho que só se tem... Eu costumo achar que só depois de fazer... Quando ela acaba é que eu acho que bem que sei como é que ela é. Porque, se calhar, é um vício moderno, pelo facto de nós até podermos ouvir tudo. É rara a coisa de que não existe gravação. Ou, pelo menos, que temos uma referência muito próxima do que é que ela deve soar. E, portanto, será um vício moderno, mas nós já nos habituámos a saber a que é que as coisas soam antes de as fazer. Que nunca é o caso nestes casos, não é?
Isso levanta alguma dificuldade?
Levanta, mas eu acho que aí eu costumo ver ao contrário, é a experiência que a gente tem é transportá-la para aqui, é fazer exatamente o mesmo, olhar para os mortos viajam de metros como se estivesse a olhar para o Fidélio, pronto, quer dizer, com o mesmo tipo de interesse, porque a obra há de ir dizendo coisas, há de me dizer a mim, quer dizer, no fim de contas eu também, mesmo com, dando o desconto, digamos, dos, chamemos-lhe, vícios todos interpretativos que eu posso ter, também, de certo modo, uma pessoa, se eu pegar no Fidélio, também estou a dar Fidélio via João Paulo Santos.
Claro.
E, portanto, automaticamente esse trabalho é sempre o mesmo tipo de trabalho. um bocadinho mais no escuro, mas essas coisas há que ter confiança de que a obra nos vai dando as coisas cá para fora, e o trabalho tem precisamente de ser esse. Uhum. É ir a pouco e pouco fazendo, e nesse sentido é muito importante. Pronto, mais não seja por razões de produção, é óbvio que as pessoas estão, são tudo pessoas que estão aqui e com quem se pode trabalhar atempadamente, e não propriamente alguém que chega com o papel sabido, estudadinho de fora e não sei quê, e nesse sentido vamos...
Não deixa de ser também aliciante, não é? Poder trabalhar as coisas desde o início.
Eu acho que é a única maneira de se fazer. Porque todos nós estamos à procura, intérpretes sobretudo, e portanto vamos criando um caminho que também possa ser o responsável final, mas é óbvio que estamos a ser influenciados uns pelos outros, e é nesse sentido que é realmente sempre uma grande aventura.
Uhum. E pensando nessa influência, como é que foi o encontro entre o Ribeiro e João Paulo Santos? O compositor, o intérprete?
Não foi encontro, foi... Da minha parte, déspota. Não é bem assim. Não é bem assim, mas é verdade. Acho que por uma questão de princípio, precisamente, eu devo seguir. E se por acaso, felizmente, não foi o caso, podíamos estar totalmente em desacordo, mas isso aí tínhamos de nos aturar mutuamente até à obra passar, não foi o caso. Mas, quer dizer, sobretudo, talvez, não é bem um problema, mas, em todo o caso, nós não nos conhecíamos mesmo. Pronto, o que é engraçado, porque, em todo o caso, com o Palmato já tínhamos trabalhado, as cantoras, infalivelmente, umas mais, outras menos, mas conheço-as todas bastante bem.
E esta é a sua estreia, no fundo, neste projeto global que é o concurso Ópera em Criação. Não é?
Sim, eu estive sempre mais ou menos ligado, não interessa muito bem como é que eu aqui venho parar, mas desde o princípio mais ou menos estive sempre ligado a... de uma maneira ou de outra, já da primeira vez, depois não chegou a ser tomar forma mesmo. Eu mais ou menos sempre estive aqui a planar, a algures, a minha sombra esteve sempre a planar. Pronto, mas eu nestas coisas gosto, não é gosto de meter tarde, mas é assim, também por uma questão de princípios, estamos aqui só a falar de princípios, mas é, pronto, ainda bem que a coisa é a obra, foi feita sem eu me meter nela, assim, tenho um olhar quem a recebe e olha para ela de fora.
E talvez mais crítico, mais frio, ou não?
Não.
E quando não, é crítico, não, a gente, de bom sentido, não é?
O nosso trabalho ao princípio, e foi até por umas conveniências estranhas, mas que acabaram de ser boas, nós tivemos a oportunidade de estar praticamente 15 dias à volta do piano com as cantoras, o encenador e o compositor, e eu fui esgravatando o mais possível aquilo que se estava a fazer para que viesse o máximo de ideias a todos os níveis. Musicais, construção de personagem, tudo veio ao de cima. Portanto, uma coisa que eu acho sempre importante em todos os projetos, mas que aqui é óbvio que ainda mais importante é, eu acho que nós temos, de qualquer modo, todos a mesma imagem. Ninguém teve de abdicar, quer dizer, se calhar o único que teve de ir transformando a sua imagem foi o compositor ou o libretista, porque o fizeram. Agora, nós que entramos depois, digamos, fomos construindo este espetáculo com as mesmas imagens. E eu acho que isso é bom porque, seja como for, em princípio deve dar uma coisa coerente, porque às vezes pode-se fazer coisas até muito profissionais, mas coisas que são feitas de vontades que se juntam. Às vezes funcionam, às vezes não funcionam. E neste caso, embora foi uma descoberta, claro que a partir da partitura tinha de ser eu a pegar na bandeirinha e dizer vamos em frente, mas de certo modo, não vou dizer que todos estavam a colherada, mas... De certo modo, sim, dentro das proporções daquilo que cada um achava que devia, mais não seja pela sua própria participação física, ia dando a sua colherada, e portanto foi construído por aí fora, e ainda vai continuar, portanto, partindo do princípio, como dissemos há bocado, que ainda a orquestra está para entrar e tudo, ainda há um bom pedaço.
Ainda há muita água a correr.
Ainda há um bom pedaço, pois, neste momento eu tenho na cabeça uma coisa que acho que vou ouvir, Mas é óbvio que é sempre
a partir
uma surpresa.
A partir de amanhã
começa...
Amanhã, tendo em conta o dia em que estamos a gravar, hoje, portanto, uma semana antes da estreia, tudo poderá alterar-se um pouco e, se calhar, antes será necessário fazer alguns ajustes em função do aparecimento
tudo,
do arquétipo.
Tudo será sempre um bocadinho, mas acho que isso faz parte sempre destas situações. Não acredito que vá ter uma surpresa de uma coisa que seja diametralmente diferente, mas às vezes não são, e nós próprios vimos isso enquanto estávamos a trabalhar, às vezes cenas que nós começámos a pensar que eram de uma maneira e que afinal acabou por render de outra. E é engraçado estarmos sempre a perceber essas coisas, inclusive ver quais são os perigos da obra, porque todas as obras têm perigos. Mesmo as melhores obras têm perigos e, portanto, o dever é defendê-las o mais possível, e há maneiras de se, mais não seja a consciência desses perigos, maneiras de os fazer passar.
Vamos continuar a descobrir mais sobre esta ópera que está em cena nesta sexta-feira, sábado e domingo, no São Luís Teatro Municipal. Os Mortos Viajam de Metro, hoje, a obter a atenção exclusiva do Numa Outra Margem.